Procurador Regional da República. Vladimir Aras, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Como vai?
Bom dia, ouvintes da rádio.
Bom, diante desse imbróglio aí que tem causado divergência entre duas turmas, né, do STF, uma tendo o entendimento aí de que o caso tem que ser resolvido, ou seja, esses crimes comuns, conexos a crimes eleitorais, devem ser da competência da Justiça Eleitoral. Outra turma, a segunda turma, entendendo que deve ser da Justiça Comum ou da Justiça Federal, no caso. Qual que é a avaliação do senhor sobre essa questão?
Então, esse é um tema bastante antigo que causa enormes controvérsias, não só agora no contexto do caso Lava Jato, mas em geral, né? É preciso que nós analisemos este tema, obviamente, primeiro à luz da Constituição, que estabelece uma competência expressa da Justiça Federal para os crimes que lesam os interesses da União e suas autarquias, empresas públicas, etc. E a Constituição, desde 88, faz uma ressalva, também expressa no final do dispositivo, que é o artigo 109, inciso 4 da Constituição, ressalvando os crimes militares e os crimes eleitorais. Então, esse é o ponto. Os crimes militares e os eleitorais são crimes previstos numa legislação especial, Código Penal Militar e o Código Eleitoral, e, portanto, eles devem ser ressalvados no que diz respeito à matéria de competência. É, quando um crime é vinculado ao outro, normalmente eles são julgados juntos. Né? Essa regra, tem, por exemplo, um homicídio e uma ameaça a uma testemunha, esses crimes eles são julgados juntos porque é mais fácil provar a ameaça a quem é testemunha do homicídio, se eu provar também o homicídio. Né? No caso dos crimes eleitorais e dos crimes militares, porém, a Constituição faz uma ressalva para assegurar a especialidade, para que os especialistas na matéria cuidem cada um do seu assunto. Então, os crimes comuns, que são aqueles crimes da Justiça Estadual e da Justiça Federal, ficam cada um com os seus respectivos juízes, e os crimes eleitorais e os militares também com seus respectivos juízes. Veja que... Pois não.
Eu estou aqui numa dúvida. Se eu podia explicar, dá um exemplo de um crime eleitoral?
Os crimes eleitorais, eles são aqueles vinculados ao processo eleitoral.
Por exemplo,
então, nós temos, às vezes, crimes, calúnia. Calúnia é um crime comum, mas se ele é praticado no contexto da campanha eleitoral, ele se torna um crime eleitoral, porque o objetivo é viciar um processo eleitoral. Falsidade ideológica. Nós temos um crime comum de falsidade ideológica, que é usar uma informação inverídica num documento qualquer, por exemplo. E isso também se pode fazer no processo eleitoral para obter o registro para a candidatura. Então, é do contexto. Os crimes eleitorais, eles são crimes relacionados a um determinado contexto, que é o contexto da eleição. Tá?
Então, agora, o que está sendo, por exemplo, corrupção? É crime eleitoral?
Corrupção. Corrupção é um crime de competência...
Caixa 2, por exemplo.
Comum. Caixa 2, que na verdade é um crime relacionado à falsa declaração de gastos de campanha, está previsto na legislação eleitoral. Então, essa a controvérsia que nós temos que resolver aí agora no Supremo Tribunal Federal. Se esses crimes de corrupção, que são comuns da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, e o crime eleitoral específico de Caixa 2, eles devem ser reunidos ou não. Existe uma chave do segredo, que é a solução que o Código de Processo Penal brasileiro deu nos anos 40 a esta ligação entre crimes militares e crimes comuns. O código manda separar esses crimes. Tá? Só que em relação aos crimes eleitorais, usa uma outra regra, o que não faz sentido algum. Né? Devia ter usado a mesma regra de separação. Manda juntar os crimes. Só que tem um detalhe importante.
Mas aí se junta os crimes, para quem fica... Aí que é a questão. Se junta os crimes, quem é que julga?
Que julga, né?
Aí o que prevalece, a ideia que tem prevalecido, é que juntados os crimes eleitorais com os crimes comuns, quem julgaria seria a Justiça Eleitoral, o que não é possível, porque então, se assim for decidido, os juízes federais estão perdendo a sua competência, que é expressa e absoluta. Está escrita na Constituição. Então, um problema de lei processual, e é por isso exatamente que o projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro tenta propor ao Congresso que isto seja resolvido. Né? A Câmara já está com o projeto, então é importantíssimo que esse tema seja aclarado para que essas circunstâncias conflito de interpretação sejam resolvidos no final das contas pelo Judiciário. Deveria ser resolvido pelo Poder Legislativo, com a regra clara, que supere um aspecto que já vem desde os anos 60, uhum, quando o Código Eleitoral entrou em vigor, 1965. Né? E nesse momento, quando entrou em vigor, a Justiça Federal não existia. Isso é um ponto importante, um ponto histórico. Então, vejam, quando o Código Eleitoral manda que os crimes eleitorais sejam julgados junto aos crimes comuns, em 65, nesse momento a Justiça Federal brasileira não existia, uhum, porque ela foi extinta em 37 no governo Getúlio Vargas. E só foi recriada em 66. Então não faz sentido que uma regra que foi criada no momento em que uma determinada justiça especializada não existia, continue regulando esse tema após a mudança constitucional de 88.
Pois é, mas a Constituição então ela não pacificou essa questão? Ela deixou dúvida à interpretação?
Na verdade, não deixou. O que deixa dúvida à interpretação é justamente essa legislação defasada de 1965, que é o Código Eleitoral, e o Código de Processo Penal, que é de 1941. Então, uhum, esses dois códigos estão defasados em relação ao que diz a Constituição de 88.
Uhum. E há conflito entre eles, esses dois códigos, no que eles dizem respeito a essa questão de competência? Eles entram em conflito?
Há também conflito. Um usa um critério, o Código Penal Militar, ou Código de Processo Penal Militar, usa um critério de separação. Então, todo caso militar é julgado exclusivamente pela Justiça Militar, e se tiver um caso ligado a ele, nós dizemos conexo, esse caso comum vai para a Justiça Comum. Então, é uma regra de separação obrigatória.
Uhum.
Já no Código Eleitoral, a regra é diferente, manda juntar.
Bem,
esse é o grande problema.
Pois é, agora, você falou do projeto do Ministério Sérgio Moro, e aí eu queria aproveitar para perguntar o seguinte. Uma vez, havendo essa dificuldade com a interpretação do Supremo, uma vez o Supremo decidindo que esses casos sejam julgados pela Justiça Eleitoral, que o senhor já disse que seria uma retirada de competência aí dos juízes federais em relação a crimes que são, né, de lesa à União, ao poder público. Uma vez acontecendo a aprovação, quer dizer, o Supremo tendo um entendimento divergente desse que o senhor está colocando, e colocando aí a competência para a Justiça Eleitoral, não corre risco do projeto do ministro Moro, uma vez aprovado, ser questionado com a sua constitucionalidade, já que o Supremo vai decidir diferentemente nessa questão?
Sua pergunta é muito interessante, mas não nesse caso, porque a interpretação que o Supremo fará estará baseada nessas duas leis que serão alteradas, eventualmente, se a Câmara assim decidir, e o Senado, uhum, pelo projeto. Né? O projeto busca exatamente modificar esses dois artigos que estão no Código Eleitoral e no Código de Processo Penal, que permitem essa interpretação conflituosa, essa ambiguidade que deve ser resolvida amanhã pelo Supremo, se não, quando esse projeto for sancionado, se vier sendo.
Pois é.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela argumenta que a Justiça Eleitoral não é aparelhada para julgar crimes conexos ao de corrupção, né? Como é que o senhor vê esse argumento?
Essa questão é muito interessante e é um pouco mais grave do que isto apenas. Pelo seguinte, a Justiça Eleitoral é uma justiça que é composta de forma híbrida pelos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, pelos juízes de direito, pelos juízes federais e também por advogados. Só que, na sua composição, esses juízes e promotores, eles não têm não é uma composição definitiva. Eles não ficam lá e pronto. Há uma rotatividade, há um rodízio na primeira instância, e esse rodízio normalmente é de 2 anos, o que faz com que casos complexos sejam dificilmente tratados nesse campo do Ministério Público e também do Judiciário Eleitoral, né, pela rotatividade. Então não dá tempo, muitas vezes, para que uma investigação muito complexa amadureça e seja concluída. A mudança da pessoa dificulta. O segundo aspecto é que nos tribunais regionais eleitorais há mandatos para os juízes, os juízes federais, os embargadores e também os advogados que ocupam cargos de juízes. Então essa rotatividade também é mais um prejuízo para a complexidade de certos casos. E o terceiro aspecto, que é terrível, é, na minha visão, claro, é o fato de que há ali uma figura, não de advogados que se tornam juízes, ou de membros do Ministério Público que se tornam juízes, pelo chamado quinto constitucional.
Sim.
Na justiça eleitoral há um problema grave, que é o de advogados eleitoralistas, né, especialistas em matéria eleitoral, que se tornam desembargadores eleitorais ou juízes eleitorais, cumprem o mandato e depois voltam a ser advogados.
Uhum.
Então é uma conformação de uma justiça pouco complicada e que talvez mereça a atenção do Congresso Nacional para que essa sua dificuldade estrutural seja resolvida.
Uhum. Enfim, é uma questão importante. Agora, procurador, a gente falando aí a respeito dessa questão, se trata, portanto, essa decisão, esse julgamento do Supremo, de uma interpretação legal e não de uma interpretação constitucional. E aí eu perguntaria ao senhor, por que que esse negócio está no Supremo, se a gente está tratando de uma interpretação infraconstitucional? Uhum. Ou
é uma
não?
Questão de ordem. Isso é uma questão de ordem no processo que está no Supremo.
Uhum.
Né? O Supremo faz análises de aspectos legais e aspectos constitucionais nos processos que estão em curso perante a Corte. Nesse caso específico, a Constituição dialoga, não deixa de ser também interpretação constitucional, mas não é num controle concentrado, não é numa ação direta de inconstitucionalidade. É uma questão de ordem no processo que estava no tribunal, inquérito, na investigação que estava no tribunal. Então, nessa perspectiva, o tribunal terá de usar os argumentos da legislação infraconstitucional para resolver o tema da Constituição, porque a Constituição não se basta nesse aspecto, dado que a complementação dessa regra se faz pelo Código Eleitoral, pelo Código de Processo Penal Comum e, na matéria militar, pelo Código de Processo Penal Militar.
Uhum.
Agora, doutor Vladimir Ara, segundo os procuradores da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, o julgamento poderá ter efeito nas investigações e nos processos que estão em andamento nos desdobramentos da Operação Lava Jato. Isso aí não fica para a opinião pública, assim, uma demonstração de que estão querendo dar um jeitinho para livrar essas pessoas que estão aí nesse processo?
Essa é a opinião dos colegas, eu respeito a opinião dos colegas, eles conhecem o caso, eu não atuo no caso, então não sei dizer em que dimensão haverá esse impacto. O que eu posso seguramente dizer é que esse é um tema que merece, sim, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e no sentido adequado à Constituição, para que nós tenhamos segurança jurídica. Porque o que acontece? Se há essa divergência entre qual é o juiz que julga o caso, ou qual é o promotor ou procurador ou promotor eleitoral que deve processar as pessoas envolvidas nesse tipo de criminalidade, o que é que nós temos? Nós temos insegurança jurídica. Insegurança jurídica é ruim para a sociedade, para as autoridades judiciárias e para os acusados. E essa insegurança, ela em certo sentido, ela acaba causando impunidade na medida em que o tema em si, o tema do juiz natural, que é o juiz que a Constituição reservou para julgar fulano ou beltrano por um crime que cometeu.
Uhum.
E a pessoa tem direito de ser julgada apenas pelo seu juiz natural. Então é importante para que não haja nulidades em função da violação desse direito fundamental, que é o direito ao juiz natural.
Agora, desde que o Supremo começou a devolver os processos que não tem relação com o mandato atual do acusado para a justiça de primeira instância, ou seja, restringindo aí a prerrogativa de foro aos casos relacionados ao mandato momentâneo, ou seja, não conexo com o mandato passado ou com o que foi cometido antes do mandato, o Supremo tem remetido à justiça eleitoral na primeira instância. A minha pergunta é: deveria ser remetido à justiça comum na primeira instância? No caso, esses processos deveriam ir parar na mão dos juízes de primeiro grau dentro dos fóruns?
Sim, a ideia é essa. Se essa for a linha de interpretação suprema, essa que eu há pouco defendi, a remessa para a primeira instância deveria ser feita para a justiça federal, nos crimes em que a União seja a vítima, ou para a justiça comum, estadual, nos demais crimes.
Perfeito. Doutor Vladimir Aras, Procurador Regional da República, conversando com a gente aqui sobre essa questão, portanto, aí da competência suprema. Vamos acompanhar aí, certamente, esse julgamento. Doutor Vladimir, muito obrigado pela participação no nosso programa, pelos esclarecimentos aí prestados ao ouvinte a respeito desse tema complexo, é um tema difícil, né? Porque tem que esmiuçar muita coisa para o ouvinte entender, mas acho que o senhor, de maneira muito didática, consegue trazer para a gente a luz aí sobre essas questões. Muito, muito obrigado por participar com a gente.
Muito obrigado, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.